Ouve-se agora o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar toda essa mesa aqui para a gente ganhar tempo em nome do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor presidente é o único presidente na história da República Federativa do Brasil a pisar no Butantã. E o senhor vem... E o senhor já vem pela segunda vez. A última vez o senhor estava aqui junto com o então governador José Serra, num investimento da Viuip, vai lembrar disso, o professor Aloysio Cotrim Segurado vai lembrar, os profissionais do Butantan, o Esper Calas, o Saulo, que está aqui, que é diretor da fundação, que era da fábrica da influenza, que eu, na minha modesta opinião, como paulistano, como criança que cresceu aqui no bairro do Butantã, aprendi a andar de bicicleta aqui nessas ruas aqui do Butantã, andar de skate, até hoje a molecada anda de skate aqui, e na condição de ministro da Saúde, tenho a impressão de que foi um marco na transformação industrial da capacidade produtiva do Butantã, aquele acordo quando o Butantan passa a fornecer para o Brasil inteiro a vacina da influenza, um grande aprendizado para a instituição, uma parceria público-privada nos moldes das parcerias de desenvolvimento produtivo a partir do poder de compra do SUS brasileiro e que ajudou a transformar a capacidade do Butantan. O senhor volta hoje em mais um dia histórico. Eu não tenho dúvida nenhuma, presidente Lula, professor Esper Calas, secretário Eleus, meu colega médico, secretário estadual de saúde, professor Aloysio Cotrim Segurado, que eu também tive a honra de ser aluno dele no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP como infectologista e hoje reitor da USP. Hoje nós estamos presenciando um marco histórico que vai colocar o Butantan entre os maiores complexos de inovação, tecnologia industrial do mundo, com uma diferença que dá mais valor ainda ao Instituto Butantan. Diferente de outros grandes complexos econômicos, tecnológicos, industriais, esse aqui, 100% SUS. Cada vacina que sai daqui, cada medicamento que sai daqui, cada tecnologia que sai daqui, cada inovação que vai vir com a terapia celular que sai daqui vai para tratar as pessoas no Brasil e cada vez mais vai tratar no mundo com um único interesse, salvar vidas e não só obter lucro a partir daquilo que produz. Desenvolver cada vez mais a ciência e a pesquisa. Estabelecer cada vez mais cooperações internacionais. Então, não tenho dúvida nenhuma que a data de hoje, como é lá, em 2003, quando o senhor veio aqui da outra vez para começar a campanha da influenza e ver a nova fábrica, é um dia que é um marco histórico e que vai ser lembrado na história deste Instituto, nos museus, vários museus que o Instituto está aqui, que faz com que as pessoas conheçam a ciência ao visitar, as crianças, as escolas que vêm aqui todos os dias, os paulistanos e brasileiros que passam por São Paulo no sábado e no domingo, que lotam esses espaços públicos do Instituto Butantan, e que muitos deles, como eu, vê pela primeira vez o que é a ciência, pela primeira vez vê o que é um microscópio, que eu vim aqui, o primeiro microscópio que eu vi na minha vida foi um desses museus aqui do Instituto Butantan, quando eu tinha 4 ou 5 anos, morava aqui na Avenida Caxingui, aqui do lado, vê o valor de um brasileiro, né? Num brasileiro ter apostado na saúde pública, no desenvolvimento tecnológico e resolver problemas de saúde do seu país. O que faz o Instituto Butantan ser o que é que ele, desde o começo, foi dedicado a resolver os problemas de saúde desse país chamado Brasil, que é tão grande e tão diverso. Se começou com soro antiofídico, se começou depois com soro antiescorpiânico, depois foi para vacinas, Hoje entra nos produtos biológicos para o câncer, para as doenças autoimunes, vai entrar na terapia celular, porque esses também serão e já são problemas brasileiros a serem resolvidos em instituições públicas como o Instituto Butantan. Então, hoje é um dia histórico, onde a gente celebra, só do governo do Brasil, de orçamento, mais de 1.500.000.000 de reais de investimentos diretos. E eu quero aqui fazer um agradecimento ao ministro Fernando Haddad. Haddad, o Ministério da Saúde só coloca esse recurso hoje, só existe o chamado novo PAC da saúde, onde a gente coloca esse recurso, só existe a nova indústria Brasil, que faz parte do Complexo Econômico Industrial da Saúde, porque o senhor e o presidente Lula ousaram enterrar o famigerado teto de gastos na saúde e construir junto com o Congresso Nacional um novo marco fiscal no país, a PEC da transição, que garante os recursos orçamentários que posso que a gente faça hoje. Além dos recursos diretos do orçamento, o Butantan recebe, eu acho que já em torno de 600 milhões de reais de financiamento do BNDES, que é um parceiro fundamental, não só na planta industrial, na parte produtiva, onde já é visível o retorno imediato, mas no próprio estudo clínico. No estudo clínico da vacina da dengue, a gente teve também apoio de financiamento do BNDES, além da grande parceria do governo do Estado, secretário Euleus, mande um abraço ao governador Tarcísio, da FAPESP como instituição de pesquisa, da nossa Universidade de São Paulo, que colabora ativamente com o Instituto Butantan, do CNPq, da FINEP, de outras instituições públicas, como foram citadas aqui pelo professor Esper Calas, que financiam, porque apostam na ciência. E eu preciso fazer aqui um agradecimento aos mais de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras do Butantan, aos pesquisadores e pesquisadoras, às pessoas que trabalham, às vezes, na parte da administração, a gente que está aqui há muitos anos. Foi apresentado para o presidente Lula, o Ricardo, o doutor Ricardo, todo mundo chama ele de Ricardinho. E o presidente Lula, na hora, olhou assim, pô, mas Ricardo, você é tão grande, por que que te chama de Ricardinho? Porque ele está aqui desde quando ele era Ricardinho, há mais de 20 anos, está aqui se dedicando como tantos outros. E por que que eu preciso fazer esse agradecimento? Porque todo mundo sabe que não é fácil fazer pesquisa, né? O esforço que é, mas, sobretudo, esses trabalhadores e essa instituição passou por um ataque absurdo durante a pandemia, de que aquilo que vocês estavam construindo, se dedicaram, colocaram, inclusive, a própria vida em risco, saíam de casa todo dia para vir para a banca, para o laboratório, para a estrutura logística, para a distribuição da vacina. Ataques xenófobos, porque diziam que a vacina tinha parceria com a China, ia fazer sabe-se lá o quê. Ataques da fake news, dizendo que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, ia ter um chip. Né? A vacina da dengue já tem mais de 50 mil que tomaram a vacina, ninguém virou jacaré em Botucatu, em Maranguape, em Nova Lima. Né? E vocês resistiram, acreditaram na ciência, tiveram solidariedade no Brasil inteiro e no mundo, por ser uma instituição de pesquisa naquele momento, e a gente sabe que muitas vidas foram salvas graças à vacina do Butantan, fruto de uma parceria internacional durante a pandemia. Naquele momento. Foram dias de emoção para todos nós. Ninguém esquece a imagem daquela profissional de saúde negra recebendo a primeira dose de vacina do Butantan no meio da Covid-19, sendo a primeira vacina. Aquilo foi um alento para todo mundo, graças aos trabalhadores, aos pesquisadores, ao apoio que receberam na época do governo do Estado, como recebe hoje, o apoio das universidades, toda a solidariedade, o apoio da Assembleia Legislativa, que naquela época não deixou o Butantan ser privatizado, porque ia ser privatizado antes, né? Estou vendo aqui vários deputados estaduais, o apoio decisivo naquele momento para hoje ser a instituição, não só que já ia ser pela sua força, mas pelo reconhecimento que tem da sociedade brasileira. Na época, a vacina virou até musiquinha, né? Faz bubum tantã, até música virou em todo o país. Então, muito obrigado a essa instituição, a cada um dos trabalhadores, aquilo que vocês já fazem pela nossa ciência nesses 125 anos e aquilo que vocês fizeram durante a Covid-19. Por isso que a gente está muito feliz de acompanhar aqui o presidente da República, o vice-presidente Alckmin, nesse dia histórico. Não é só o volume de recursos, é o simbolismo e a importância estratégica para a saúde global, não só do Brasil, que significam essas plantas industriais que estão sendo construídas. Primeiro, a planta industrial da vacina RNA mensageiro. E a gente precisa falar da importância do Brasil estar produzindo uma planta como essa. Está aqui o Dr. Leandro Safato, ele que é o diretor-presidente da Anvisa, que estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, a gente já acompanhou desde o começo. Está aqui a doutora Fernanda Henrique, que é a nossa atual secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, o Éder Gatt, que é o diretor do Programa Nacional de Imunização, a Anistela, que é secretária de Saúde Digital. E quem acompanha mais vacinas sabe do que eu vou falar aqui. Infelizmente, hoje o Trump lidera um governo antivacina e negacionista, a ponto de ter feito, presidente, algo que eu nunca imaginei que eu ia ver acontecendo nos Estados Unidos, que é quando ele ter assumido, determinou rasgar um contrato com a empresa dos Estados Unidos, não é uma empresa de outro país, que é uma empresa que tinha um contrato com o governo americano, desenvolvimento da vacina RNA mensageiro, desenvolvimento e produção, rasgou o contrato de uma empresa que, dizendo que não quer mais produzir a vacina RNA mensageiro porque inventaram uma tese conspiratória, como inventam várias outras. A última é que o vírus Nipah está aqui no Brasil. Viu, Leuzes? Não sei se você teve que responder, né? Semana passada, dizendo que o vírus Nipah da Índia está aqui no Brasil. Já tem dois casos lá em Guarulhos, inventaram a mentira como essa, né? De que a vacina RNA mensageiro está ligado até, professor Davi Wippe, eu que também fui seu aluno no Hospital das Clínicas, doenças infecciosas, junto com o professor Aloysio, até curso e programa de venda de detox da vacina saíram fazendo por aí. Inclusive, colegas médicos fazendo isso. Dizendo que estão com programa de detox da vacina RNA mensageiro. Por conta disso, eles pararam de produzir, estão perseguindo quem pesquisa vacina RNA mensageiro, cortaram os financiamentos, e o mundo está dando resposta para isso. A nossa resposta não é ficar batendo boca com eles. A resposta do governo brasileiro é pegar as duas melhores instituições públicas do SUS, nós que temos, e construir aqui no Brasil, como vamos construir aqui no Butantan, duas plataformas industriais de vacina RNA mensageiro, financiando pesquisa e produção. Porque a gente quer se apropriar dessa tecnologia, como disse o secretário Aleus, porque ela mostrou na Covid que é um tipo de tecnologia, uma planta tecnológica que rapidamente você pode desenvolver vacinas para patógenos que surjam, que a gente não sabe direito o comportamento, que não tem vacina, pode ter uma resposta rápida para situações de pandemia, outras situações que a gente tem. Então, a importância disso, a gente está investindo aqui no Butantan, e não tenho dúvida nenhuma que muitos pesquisadores que estão sendo perseguidos ou que tiveram seus recursos cortados, suas pesquisas cortadas no movimento antivacina nos Estados Unidos hoje, vão vir e já estão colaborando com o Butantan, com a Fiocruz, com a FMG, com outras instituições nacionais brasileiras que entraram e vão assumir essa plataforma tecnológica da vacina RNA mensageiro. Uma segunda questão simbólica muito importante, a vacina do HPV, que é aquela vacina contra um câncer, que quando a gente foi incorporar essa vacina no SUS, em 2013, 2014, na parceria com o Butantan, talvez tenha sido, presidente Lula, a primeira vacina que eu vi acontecer uma campanha de fake news pelas redes sociais, porque naquele momento inventaram que as meninas que tomavam essa vacina a partir de 9 anos de idade estavam tomando para começar a fazer sexo e que desmaiavam. Chegou, o Eleus vai lembrar, quem é da Vigilância Estadual aqui de São Paulo vai lembrar, chegou a ter um caso no litoral aqui, o Márcio França vai lembrar, que chegou na sala de aula, tomaram a vacina, desmaiou ao mesmo tempo, 5, 6 meninas, virou uma coisa quase performática isso, virou uma onda de um jeito, e teve todo um esforço da Secretaria Estadual, da Vigilância, para desmentir em relação a fake news. E o dado concreto é o seguinte, acabou de sair recentemente mais um estudo provando que quem já tomou a vacina do HPV A partir da idade correta, ela já impactou em redução de mais de 60% do câncer de colo de útero no país. A Austrália, no ano passado, anunciou a eliminação do câncer de colo de útero, como o Brasil também recebeu o certificado da Organização Mundial de Saúde. O presidente Lula recebeu da Organização Mundial de Saúde como o maior país do mundo a ter eliminado a transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública, algo que eu, lá nos bancos da enfermaria ali do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor Davi, professor Aloysio Cotrim, professor Esper Calado, achava que a gente nunca ia chegar. Então, assim como a Austrália conseguiu alcançar, eu acredito e nós vamos trabalhar para eliminar o câncer de colo de útero no país a partir da vacinação do HPV e da nova tecnologia que também está sendo implantada desde o ano passado no SUS em todo o Brasil, de captura do DNA do HPV como forma de substituir o Papanicolau no exame preventivo. Então, nós estamos ampliando a capacidade do Butantan, como disse aqui o professor Esper Calas, ampliando e modernizando essa vacina, e o senhor pode contar, professor Esper Calas, comigo, com a Fernanda Denegri do Ministério, com o presidente Alckmin, com o Leandro Safatli da Anvisa. Eu só falo isso não é porque a gente manda na Anvisa, não, porque ele já falou isso também, o total compromisso do Ministério da Saúde em aprovar esse processo de ampliação da vacina do HPV9 na nova planta industrial, da gente ampliar e modernizar, que vai ser uma vacina, assim como é a da febre amarela hoje, que a gente exporta. Não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ajudar o mercado regional, pelo menos, em salvar vidas de outras mulheres, além do que nós já estamos fazendo no Brasil. Aliás, se alguém conhecer algum jovem, né, de 9 a 14 anos é a idade recomendada, mas como muita gente ficou sem vacinar durante a pandemia por causa das fake news, o Ministério da Saúde estendeu. Então, quem tem 15 a 19 anos, pega menino e menina para levar para vacinar nas UBS aqui do Zamarco, aqui na cidade de São Paulo, em qualquer lugar no Brasil, para a gente garantir a eliminação da transmissão, garantir a eliminação do câncer de colo de útero no nosso país. E um outro momento muito simbólico é a nossa vacina 100% nacional da dengue. O professor Esper Calas já falou bastante sobre ela, não sou eu que vou falar mais aqui, só deixar claro para toda a imprensa que, a partir do dia de hoje, ela começa a ser aplicada em todos os estados do Brasil, nos profissionais que atuam na atenção primária em saúde. Então, são toda a equipe multiprofissional, do agente comunitário de saúde até o médico, que está cadastrado numa unidade básica de saúde. Por que que esse público? Por que que esse é o primeiro público a ser vacinado? Exatamente porque são aquelas pessoas, como a Jaqueline, a Lucimeire, que batem na porta, visitam a casa das pessoas, observam se tem criadouro do mosquito da dengue, né, fazem o cuidado, o acompanhamento, a mobilização, o pessoal da UBS aqui do Jardim Colombo, né, e também a primeira porta de entrada quando tem caso de dengue, né. Começar essa vacinação em todo o Brasil é mais um passo. A gente ainda tem um grande esforço, graças a essa parceria do Butantan, mais uma vez com a empresa chinesa, a Wuxi. Eu fui pessoalmente lá em outubro, junto com dirigentes do Butantan. Nós vamos voltar lá em março. Estamos fazendo marcação permanente, né, Sal? Permanente, vamos voltar lá em março. A Anvisa está indo junto, porque é bom também a Anvisa ver em loco as coisas, porque senão vai pelos documentos, o negócio fica parado, às vezes, no documento. Leandro, muito comprometido, quero agradecer, viu, Leandro? A Anvisa criou um comitê de inovação, que pega esses produtos que são inovação e acelera a avaliação desses produtos. Um dos exemplos disso foi a polilaminina, que é mais um orgulho brasileiro, aquele produto desenvolvido na Universidade Federal Pública, na UFRJ. Outro dia, eu vi um vídeo, presidente, eu nem mostrei para o senhor ainda, para o senhor, eu sei que o senhor vai ficar indignado com ele. Qualquer professor de universidade pública aqui vai ficar, doutor Calil, ministro Fernando Haddad, Anistela, todos vocês, que é uma família se vangloriando de que a filha passou em duas universidades públicas no Rio de Janeiro, mas que não vai para a universidade pública, porque vai para uma universidade particular, até deve ganhar uma bolsa, porque vi que é uma influência que divulga, por conta dos seus princípios e dos seus valores. Eu não sei o que ela acha que tem numa universidade como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu quero dizer para ela e para todos uma coisa. Essa Universidade Pública Federal do Rio de Janeiro desenvolveu a polilaminina, produto brasileiro que está salvando já pessoas vítimas de uma lesão medular, de ficarem tetraplégicos, e que vai ser mais um orgulho para o nosso país, como é o orgulho nosso de ver uma instituição como o Butantan, a parceria com a Universidade de São Paulo, aqui a USP. E, por último, eu quero fazer um agradecimento aqui. Eu estou vendo dois vereadores aqui, eu quero agradecer toda a Câmara. Não, três, quatro, cinco, já, tem mais. Quero fazer um agradecimento à Câmara Municipal de São Paulo, porque o Butantan está dando um passo muito importante na sua ampliação da planta industrial, inclusive com investimentos do governo do Brasil, do governo do Estado, das fundações estaduais, e está fazendo uma obra que é responsável, vai ter que expandir mais, não aqui. Nós estamos, né, Esper Calado, estamos arrumando outros terrenos do governo do Brasil para o Butantan, porque vai crescer cada vez mais e está fazendo isso de forma sustentável. E tinha um questionamento no primeiro momento, aí a Câmara Municipal, eu sei, pediu, o professor Esper Calaz explicou, eu também expliquei, mostrei da importância disso, e a Câmara reconheceu que essa expansão não é para especulação imobiliária, como às vezes é, não é para degradar o meio ambiente, é para fortalecer a pesquisa, a ciência e a nossa soberania. Uma das questões mais importantes de garantia da soberania de um país, e a pandemia mostrou isso, é a sua capacidade de produzir no seu país ou ter cooperação com outros países, como o Butantan fez com a Wuxi na China, de novo, aquilo que seu povo precisa para proteger sua saúde. Hoje nós estamos fazendo uma grande batalha aqui em São Paulo, o Zamarco como secretário municipal de saúde, toda a rede municipal do SUS, o Eleusis como secretário estadual de saúde de São Paulo, porque a gente, felizmente, eliminou o sarampo como problema de saúde pública no nosso país. Eu tinha recebido esse certificado em 2012. Nós perdemos o certificado em 2019, né? De 2019 nós perdemos o certificado porque tinha baixado a cobertura vacinal. Tinha um programa chamado Previne Brasil que não estava prevenindo nada, estava reduzindo a cobertura, as ações da atenção primária em saúde. Graças à volta do presidente Lula, ministra Anísia, todo o esforço dos secretários estaduais, municipais, Eleusis aqui em São Paulo, a gente recuperou o certificado em 2024, só que tem uma explosão de sarampo na América do Norte, a partir de políticas antivacinas, que pegou os Estados Unidos, Canadá e México. E todo ano, todo momento, chega caso importado aqui. Ano passado foram 38 casos importados, que só não virou surto de sarampo aqui, graças à luta de profissionais como a Lucimeire, a Francisca, o nosso SUS, que vai lá. A gente está num momento de chamada a atenção, de campanha permanente. O Zamarco vacinou no metrô, no trem, no ônibus, no Itaquerão, no Allianz Parque, em tudo quanto é lugar, né? O último caso que nós tivemos aqui em São Paulo foi em dezembro do ano passado, importado da onde? De Nova York, que veio para cá. Graças a esforço foi bloqueado e conseguido proteger a nossa população, e isso mostra que a soberania de um país também se consolida a partir do esforço da saúde, da nossa capacidade de produzir aqui, desenvolver aqui, inovar aqui, ou em parceria com outros países do mundo, os produtos que a nossa população precisa. Então, muito obrigado, Instituto Butantan, muito obrigado à parceria do Governo do Estado, a gente tem outras parcerias, o Eleusis falou aqui, tem uma muito importante, vou falar, que envolve a Universidade de São Paulo, que é aqui a gente vai construir o primeiro hospital 100% inteligente do SUS, no Complexo Hospitalar do HC, graças à nossa Universidade de São Paulo. Está ali o Dr. Calil, que tem o INCOR, do lado do INCOR vai estar o Hospital Inteligente, graças à parceria com o Governo do Estado, o Governador Tarcísio, secretário Eleusis, fundamental essa parceria, mostrando que o presidente Lula vê saúde como algo de importância do povo e não como objeto de conflito político, como infelizmente a gente já viveu nesse país em outros momentos. Muito obrigado, Butantan, e viva o SUS!
Com Com a palavra, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Bom dia a todas e a todos. Estimado presidente Lula, ministro Alexandre Padilha, da Saúde, ministro Fernando Haddad, doutora Ana Stella, ministro Paulo Teixeira, Márcio França, Guilherme Boulos. Cumprimentar aqui o nosso secretário de Saúde, representando o governador Tarciso, Eleusis Paiva, Davi Uipe, nosso sempre secretário de Estado da Saúde, Aloysio Cotrim, segurado, reitor da USP, doutora Cristiana, presidente do Tribunal de Contas do Estado, professor Esper Calas, diretor do Butantan, professor Roberto Calil, deputada Beth Saão, Eduardo Suplicy, Donato, Emídio, Paulo Fiorillo, Simão Pedro, vereadores, lideranças, amigas e amigos. Uma palavra telegráfica, mas é da alegria, Lula, de estar aqui nessa instituição. 125 anos. Nasceu da necessidade do amor ao povo e do amor à ciência. 1889. Há em Santos uma epidemia, febre, prostração, gânglios linfáticos aumentados, que chamavam de bubões. E aí Adolfo Lutz designa um seu jovem cientista, Vital Brasil, para que fosse a Santos descobrir a doença. E ele descobriu peste bubônica. E aí só o Instituto Pasteur, na França, tinha o soro antipestoso. Então, nasce isso em 1899. Nasce em 1900 o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, que é a Fiocruz, e em 1901 o Instituto Serum Terápico, o Butantan. Ambos nasceram juntos da necessidade. Aliás, o Vital Brasil contraiu a doença, acabou tendo peste bubônica. E esse instituto se tornou, o Butantan, o maior instituto soroterápico da América Latina. E hoje, com esses recursos que o governo do presidente Lula está colocando aqui, vai dar um salto ainda maior, ainda mais amplo. Três coisas mudaram o mundo. Água tratada, as pessoas contaminavam por via hídrica. Vacina e antibiótico, mudou o mundo. Vacina, o medo da mamãe era o sarampo. Você tem vacina. A doença que mais matou no mundo, tuberculose. Tem vacina, BCG. Campos Jordão, do lado da minha cidade, tinha 15 sanatórios. Não tinha tratamento e nem tinha como evitar a tuberculose. E quero, modéstia à parte, dizer que foi um pindamonhangabense que comprou a fazenda Butantan. Era, doutor Eleusis e doutor Davi Uipe, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Emílio Ribas, e, naquele tempo, chamada diretor sanitário, que é hoje o secretário de Estado de Saúde. Comprou 400 alqueires, bem longe do centro, no meio do mato, que era tudo fazenda. 400 alqueires. Hoje é esse maravilhoso Instituto Butantan. E ainda viabilizou a USP, porque a maior parte da terra foi para a Universidade de São Paulo. Então, é um dia histórico, a gente fica muito feliz. Aliás, o presidente Lula, sexta-feira, na Bahia, no Hospital Irmã Santa Dulce, deu um impulso em todas as santas casas e hospitais filantrópicos do Brasil, reduzindo a taxa de juros, equacionando a questão do financiamento e, Padilha, a lei nova que estabelece a correção automática todo ano da tabela do SUS, que vai impulsionar o atendimento e ampliar o SUS no nosso país. Vacinei o professor Esper Calas. Eu abri a campanha de vacinação contra a gripe aqui em São Paulo, quando eu era governador. Aí vacinei Dom Paulo Evaristo Arnes, No outro dia, um amigo muito gozador me liga: Dom Paulo não está passando bem. Você quer me matar do coração? Mas a última vez que eu tive aqui, presidente Lula, eu brinquei: o Butantan só tem cobra. Mas não são os ofídios, é que todos os cientistas aqui são cobras. Parabéns, bom trabalho.